DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Venâncio Mondlane anunciou hoje nova fase de contestação dos resultados em Moçambique e foi muito duro.
Chegou a altura do povo tomar o poder em Moçambique. Vamos ocupar todas as ruas. Eu estou a prever que vamos ter 4 milhões de moçambicanos no dia 7 de novembro na cidade de Maputo.
O governo de Filipe Nyusi diz que Mondlane vai ser responsabilizado pela violência no país.
O Venâncio Mondlane é autor moral destas manifestações. Ele é que move com isto. Ele não está aqui agora na África do Sul, mas de lá comanda, usa as redes sociais.
Podemos reforça que as manifestações serão pacíficas. Ainda nesta edição, vamos ouvir a reação da Amnistia Internacional face à violência em Moçambique. Eu sou o Brahim Adarame e na edição desta Jornal da Noite, está o Guilherme Correia da Silva. Venâncio Mondlane acaba de anunciar a terceira etapa da sua contestação contra a vitória de Daniel Chapo nas presidenciais e da Frelimo nas eleições legislativas, tal como foi anunciada pela Comissão Nacional de Eleições. O candidato presidencial, apoiado pelo partido Podemos, pede uma paralisação total de Moçambique por uma semana.
Primeiro, de paralisação total, greve, de manifestações públicas na rua. Mas vamos ter um objetivo. A partir da quinta-feira, o povo moçambicano vai se dividir em dois grupos. Aqueles que não podem fazer caminhadas vão continuar nas suas províncias, vão continuar nos seus distritos, manifestando-se. Desta vez, não se vão manifestar só na rua. Vamos nos manifestar junto às comissões distritais de eleições, vamos nos manifestar junto às sedes distritais e provinciais do Partido Frelimo. As comissões provinciais de eleições é bom não pôr lá os pés. A Comissão Nacional de Eleições também é bom não pôr lá os pés. Vamos começar a manifestação pública, paralisação durante uma semana.
Numa intervenção a partir da sua conta oficial na rede social Facebook, Mondlane pediu 4 milhões de moçambicanos em Maputo para um protesto em massa no dia 7 de novembro para o povo tomar o poder. Palavras de Mondlane.
Então, manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. Vai ser o nosso lema. Aqueles que têm capacidade de caminhar, vamos todos sair. Desde Cabo Delgado, Niassa, Zambésia, Nampula, Tete, Sofala, Manica, Nhembane, Gaza, Maputo província. Vamos fazer uma marcha sobre Maputo. Uma marcha para Maputo. Todo o povo que conseguir caminhar, vamos organizar o nosso país de uma vez por todas. Chegou a altura do povo tomar o poder em Moçambique. Vamos ocupar todas as ruas. Eu estou a prever que vamos ter 4 milhões de moçambicanos no dia 7 de novembro na cidade de Maputo.
Em resposta, o governo moçambicano acusa o político e segundo candidato mais votado de incitar a violência e desordem pública. Em conferência de imprensa, depois de uma sessão do Conselho de Ministros, Pascoal Ronda, ministro do Interior, disse que Venâncio Mondlane deve ser responsabilizado.
O Ministério Público tem consigo já expedientes lavrados relativos aos atores morais, relativos aos atores materiais e que devem, por lei, responder por seus atos. O Venâncio Mondlane é autor moral destas manifestações. Ele é que move com isto. Ele não está aqui agora, está na África do Sul, mas de lá comanda, usa as redes sociais, em que nós, como usuários dessas redes sociais, não devíamos permitir isso, porque manipula a opinião pública e causa destruições.
Sem avançar números, o ministro do Interior, Pascoal Ronda, disse que o governo moçambicano lamenta pelos danos humanos e materiais causados durante as manifestações que tiveram lugar na última semana. É o nosso convidado neste Jornal da Noite, o jurista e analista político moçambicano Vítor da Fonseca, a quem começo por perguntar se este apelo de Venâncio Mondlane não pode ser lido pela Frelimo como uma forma de derrubar o regime do dia em Moçambique.
Se eventualmente ele chama a colação que a partir do dia 31 deste mês até o dia 7 vai se paralisar todas as atividades, por outro, de outra forma, está-se a hipotecar aquilo que é a própria democracia moçambicana no que concerne ao próprio desenvolvimento. E, eventualmente, pode-se entender, sim, deve-se marchar até a porta da presidência. Isso, por outras palavras, podemos consubstanciar que os agentes da segurança daquela casa podem, em algum momento, criar uma questão de alvoroço contra o povo moçambicano. Portanto, em linhas gerais, isto pode ser um período muito sanguinento. De fato, pode sim consubstanciar a um golpe de Estado que pode trazer várias represárias.
Portanto, e quando ele diz mesmo que para forças de segurança prenderem qualquer comandante que tente impedir manifestações e também derrubar o regime de Frelimo, isto é uma mensagem clara para afastar do poder através de protestos de rua, não?
Eu costumo dizer que este não seria o momento apropriado para se ir nesta força que se pretende neste momento pelo Venâncio Mondlane, porque ainda não temos o Conselho Constitucional a poder se pronunciar se essas eleições terão o seu aso ou vão dar o seu andamento normal, ou o Conselho Constitucional pode remeter ou ordenar a repetição das eleições, tendo em conta que, a nível do nosso ordenamento jurídico moçambicano, relativamente às competências do Conselho Constitucional, é dirimir esses conflitos, recursos contenciosos e as devidas reclamações. Uhum. E não havendo neste momento anuência por parte do Conselho Constitucional, eu acho que não seria momento apropriado para se ir à luta nesta vertente, porque estaríamos, mais uma vez, a colocar o nosso Estado de Direito Democrático numa questão de luto, mas sim devia-se aguardar o pronunciamento do Conselho Constitucional.
E a polícia moçambicana disse ontem que vai abrir, entra com o processo queixa-crime contra Venâncio Mondlane por incitar a violência pública. Este processo tem pernas para andar? Venâncio pode ser responsabilizado por incitamento ao ódio, à violência em Moçambique?
Neste momento não seria a competência da Polícia da República de Moçambique em instaurar esse processo crime, mas sim a Procuradoria-Geral da República, dentro das suas competências e dentro daquilo que, obviamente, são os mandatos, são atribuídos aos candidatos à presidência, é que deve sim otorgar a este mandato, visto que em tempos a Procuradoria-Geral da República teria notificado o Venâncio Mondlane para poder se pronunciar ou advertir para que não incitasse a violência, instigação ou outras situações.
Muito obrigado, Vítor da Fonseca, jurista moçambicano, por se juntar a nós nesta edição. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos o que acha desta terceira fase da contestação anunciada por Mondlane. Recebemos vários comentários. Simão diz que o povo está em modo Venâncio, de mãos dadas, avançando por dias melhores em Moçambique. Mais à frente, neste jornal, vamos ler mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Pelo menos 5 pessoas morreram num naufrágio no distrito de Angoche, na província moçambicana de Nampula. Isto de acordo com dados avançados pela imprensa moçambicana. Até agora, o administrador do distrito confirmou apenas uma morte. Na embarcação seguiam mais de 40 pessoas. Suspeita-se que a causa do naufrágio tenha sido a sobrelotação. António Muniça, diretor do Hospital Rural de Angoche, disse à imprensa que deram entrada naquela unidade sanitária 13 pessoas na sequência do incidente.
Temos uma menina que estava num estado grave, nem crítico neste caso, mas já está recuperada. No entanto, na nossa unidade sanitária não entrou nenhum óbito. Segundo as informações fidedignas, disseram que foi por causa de uma embarcação que afundou quando estudantes iam à escola.
Foi António Muniça, diretor do Hospital Rural de Angoche. Ao que a DW apurou de fontes locais, a embarcação saiu do bairro insular de Chamoli com destino à cidade de Angoche. E médicos moçambicanos confirmaram hoje pelo menos 10 mortos por baleamento em 9 dias de protestos, num total de 73 casos registados. Os médicos denunciaram o crescimento abrupto e elevado de casos de violência em recurso a armas de fogo no país e pediram à polícia para garantir a segurança de pessoas e bens. Na Guiné-Bissau, o espaço de concertação das organizações da sociedade civil acusou hoje o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, de pretender adiar as eleições legislativas marcadas para 24 de novembro, com o que classifica de pseudo iniciativa de diálogo. O movimento junta 30 organizações guineenses da sociedade civil.
DW Deutsche Welle.
Noite informativa da sua emissora internacional da Alemanha, o Partido Podemos diz que não vai sozinho para esta terceira fase de protestos contra os resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições e já depois de ter submetido recurso ao Conselho Constitucional com editais e atas originais da votação. A entrevista à DW, Pires Eugênio, porta-voz do Podemos, reforça que os protestos serão pacíficos.
E vai ser na mesma senda, uma manifestação pacífica, com outros modos atuantes, como uma forma de pressionar para que a verdade eleitoral seja reposta. O objetivo é a exigência de verdade eleitoral. Tudo o que está a fazer é de como é que podemos fazer uma manifestação em colaboração com as autoridades, de modo que não haja tumulto, perda de vidas, conforme vem agora um pouco por todo o país. Isso não abona nem ao partido e muito menos ao país.
Acha que isso será possível, fazer uma manifestação sem que haja um confronto entre a polícia e a população?
Sim, é o que nós queremos. A própria polícia tem pessoas instruídas, infiltradas na manifestação, para ir provocar tumulto, que é para dar razão à polícia naquela reação.
O Podemos acabou se unindo com os outros partidos da oposição para esta terceira etapa da manifestação?
Outros partidos da oposição juntaram-se porque, felizmente, o mundo compreendeu que esta causa já não se trata apenas de Venâncio Mondlane. O Venâncio Mondlane tem sido muito ponderante nisso, apesar de ele ser explosivo quando aparece nas lives. Ele tem estado a receber pressão por todo quanto é canto nesse país para avançar para ações mais extremas.
E o que podemos esperar dessa união?
Bem, assim como o provérbio diz, em si a união faz a força, esperamos nós que alguma coisa pode mudar. Outros partidos da oposição, todos que juntaram-se à causa, aqui o que está em causa é a verdade eleitoral. A Frelimo tem que aprender a viver em modos democráticos.
Está em circulação uma nota que dá conta que há suspeitas que o Conselho Constitucional elimine provas dos editais. Isso constitui verdade?
Essa informação não vem do Partido Podemos, apenas nós tomamos conhecimento da mesma forma que vocês tomaram. Mas fazendo juízo do Conselho Constitucional que temos, não podemos descartar essa hipótese.
Caso isso aconteça, o Partido Podemos tem um background dos documentos entregues ao Conselho Constitucional?
Claro, nós, quando fazemos as coisas, pegamos o passado para perspectivar o futuro.
Na mesma nota também aparece que o Venâncio Mondlane foi convidado a ter com o Presidente da República para uma conversação.
Até então possam se considerar fake news, mas está a circular nas redes sociais e, como se tem dito que não há fumo sem fogo, várias informações que há nas redes sociais não são produzidas à toa. Saem de lá mesmo no seio da Frelimo, porque, como disse, esta causa não é de Venâncio Mondlane, é uma causa do povo moçambicano. Daí que muitos planos que a Frelimo faz chegam a nós em primeira mão antes deles executarem.
O que, que o povo moçambicano pode esperar da união do Podemos com os outros partidos da oposição para esta manifestação?
Sim, eu penso que o povo moçambicano deve esperar uma força motriz, que é uma mais-valia para ver se os interesses, a vontade, a verdade eleitoral aparece através desta pressão.
Foi Pires Eugênio, porta-voz do Partido Podemos, em entrevista a Conceição Matende. A Amnistia Internacional exige uma investigação aos relatos de violência policial no pós-eleições em Moçambique. Em declarações à DW, Miguel Marujo, porta-voz da Amnistia Internacional Portugal, diz que é preciso investigar de forma séria e imparcial todas as denúncias de uso excessivo da força por parte das forças de segurança moçambicanas.
Aquilo que a Amnistia defende é que a polícia deve cumprir a sua obrigação em garantir a segurança de todos os que participam em reuniões pacíficas, sem qualquer motivação que não seja política. E para isso a Amnistia tem defendido que as autoridades devem investigar de forma imparcial e de forma imediata aquilo que parece ser um uso excessivo da força pela polícia moçambicana.
E o que a Amnistia está a fazer para apoiar o povo moçambicano nesses conflitos?
A atuação da Amnistia Internacional não é uma assistência direta, mas pauta-se sobretudo por acompanhar e por analisar e investigar relatos de possíveis violações dos direitos humanos. E é isso que temos procurado fazer, a partir do escritório da Amnistia Internacional na África Austral e no Sul e na África do Sul, temos procurado acompanhar a situação que se vive por estes dias em Moçambique, para depois, a partir da rede que é os muitos milhões de membros da Amnistia Internacional por todo o mundo, procurar pressionar e influenciar as autoridades moçambicanas a investigarem de forma imparcial os acontecimentos que têm ocorrido no país.
Foi Miguel Marujo, porta-voz da Amnistia Internacional Portugal, em declarações a Conceição Matende. A DW África está de olho expostos nos últimos desenvolvimentos em Moçambique. Mondelane pede hoje uma semana de greve e marcha nacional para Maputo.
DW Notícias.
Noite informativa de terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, o regime militar da Guiné-Conakry anunciou a dissolução de dezenas de partidos políticos e a colocação de dois grandes movimentos da oposição sob vigilância. A dissolução de 53 partidos políticos e a vigilância obrigatória de outros 54 durante 3 meses foi anunciada pelo Ministério da Administração Territorial e Descentralização na segunda-feira à noite. A Ucrânia planeia mobilizar 160 mil soldados para as fileiras das suas forças armadas, revelou hoje o secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa, Oleksandr Livchenko, numa sessão do Parlamento ucraniano. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou hoje que o veto à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos no Médio Oriente, em Israel e nos territórios ocupados, terá um impacto devastador na população palestiniana. O Parlamento israelita aprovou na segunda-feira duas leis que entrarão em vigor dentro de 3 meses para proibir a atividade desta Agência das Nações Unidas em Israel e limitar a sua capacidade operacional nos territórios palestinianos ocupados da Cisjordânia e também de Gaza. E no plano internacional ainda, digo que pelo menos 5 pessoas morreram hoje num ataque israelita perto de Saida, a principal cidade do sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês. De acordo com as agências, as equipas de resgate foram mobilizadas para o local e estão à procura de possíveis sobreviventes debaixo dos escombros, depois do ataque ter atingido um pequeno edifício, causando danos significativos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Antes mesmo de retomarmos também aqui o Espaço do Ouvinte para dizer que o Sporting Clube de Portugal confirmou hoje o interesse de Manchester United na contratação de Rubem Amorim, pelo menos ou pelos 10 milhões de euros da cláusula de rescisão do treinador da equipa de futebol em comunicado enviado ao regulador do mercado. Hoje, no Espaço do Ouvinte, continuamos a destacar Moçambique. Perguntamos o que acha desta terceira fase da contestação anunciada por Mondlane. É que o candidato presidencial apelou hoje a uma greve geral de uma semana em Moçambique a partir de quinta-feira, manifestações nas sedes distritais da Comissão Nacional de Eleições e marchas para Maputo até dia 7 de novembro. Recebemos aqui vários comentários no nosso Facebook, Venâncio Mondlane fã, assim que este internauta se identifica no Facebook, diz que a vida é melhor quando estamos juntos. A luta continua para salvar Moçambique. Chegou a hora da União Europeia também ficar longe e manter o país sob vigilância. Também Castigo Viano diz boa noite. Eu acho que é uma boa forma de pressionar o regime para aceitar a vitória de Venâncio Mondlane. Recebemos vários comentários no nosso Facebook. A todos, muito obrigado pelas vossas reações. Já sabem, notícias em dw.com/português. Voltamos logo amanhã de manhã para mais um serviço de informação em português aqui na sua DW África. Em nome de toda a equipa, despeço-me, eu, Brahim Adarami. Um abraço, boa noite e até amanhã.